Fala galera, estamos começando o SempoCast. Eu sou o Fire e eu não sei nada de fansub.
Fala galera, eu sou o Mozendia e eu só assisto coisa em português porque eu não tenho domínio da língua inglesa.
Fala galera, aqui é o Mamutão. Eu também não entendo nada de fansub, mas o Galo está na luta pelo título novamente.
E pra falar de fansub, a gente trouxe duas pessoas muito importantes nessa área. Um deles é o Thiago.
Oi pessoal, eu sou o Thiago Reginaldo e eu detesto português do Japão.
E também nós temos a presença do Thunder, direto do Canadá.
Aí galera, aqui é o Thunder e eu odeio traduzir coisas de fansub.
Superhero Time. Então vamos para as notícias do Senpu.
Então galera, a gente teve uma notícia bem triste, que foi o adiamento do Anime BH. Ocorreu um problema aí com o UniBH, onde que ia ter o evento. Parece que teve uma prova no mesmo dia do evento, que iria acontecer semana passada, no dia 12 e 13 de setembro. Entretanto, com esse problema aí, o evento foi adiado. O evento não tem data pra acontecer. Então, o nosso vencedor, que foi o Maurício, ele é vencedor até ter o evento.
Isso, aguarde aí, Maurício, que logo logo a gente, se sair o evento, a gente já te envia as entradas, né? Só que a gente tem que esperar até a data definida.
Com certeza. Então, como não teve evento semana passada, tem o grande evento, o evento mais esperado de Minas Gerais, ou melhor, do Brasil, que é a festa de 3 anos do Senpu.
Finalmente, esse domingo agora, pessoal, queremos que todos compareçam, venham de fora, façam caravanas.
Com certeza, que vai ser muito legal, vai começar às 15 horas, são 5 bandas tocando, a abertura vai ser com Yukiko, eles vão abrir com uma música especial de um Kamen Rider. Na sequência vem Stone Clash com músicas de Psycho Billy, na sequência Coyotes S.A. com Metalcore, aí depois volta pro J-Music. Kazeno Uta vai cantar uma música muito especial de um Tokusatsu novo. Olha. Mas eu não vou dar mais dica, né? Senão o pessoal vai adivinhar qual que é. Mas eles têm duas músicas novas no repertório. Novas que eu digo em dois sentidos. Novas de ser músicas novas pra eles e novas porque são de Tokusatsu novos. E encerrando o evento, Iraturka com muitas músicas de Tokusatsu e um repertório de quase 2 horas de música.
Beleza. Um show grande com várias canções de Tokusatsu, bem legal. A galera tá prometendo aí já tem um tempão e eles estão ensaiando violentamente para esse show. Então, não perca.
Ah, tá. E outra coisa. Temos bastantes brindes para sortear durante o evento. Então, no intervalo de uma banda para outra, vai ser sorteados os brindes. Você vai na festa do Senpu e ainda pode ganhar prêmios.
Vocês só esqueceram da coisa mais importante da festa.
O quê?
As DJs Patrine e Val.
Vai começar às 15 horas, ingressos antecipados, venda na Wing Animes. Você, infelizmente, não poderá comprar mais, porque esse SempoCast está sendo publicado hoje, sexta-feira, e hoje os ingressos já não estão mais à venda. Então, você pode comprar só na porta a R$10.
Mas o bom é que na porta você encontra diretamente as grandes estrelas do SempoCast, o Fire, o Mamute, a Patrine,
o
Mozendia.
Então, na entrada, o Fire e o Mozendia vão estar revezando e vão estar entregando fichinhas com um número, que é o seu número de sorte, que Exato. É o número do sorteio que você vai participar durante toda a festa.
Muito bem, compareçam. Vamos para o Rider Kick. 1, 2, 3. Rider Kick. Muito bem, todo mundo mandou e-mail, queria parabenizar a todos, estão de parabéns, todo mundo mandou e-mail.
A gente teve trabalho nessa quinzena, porque foram tantos e-mails, a gente teve que ler um a um, e infelizmente não dá para ler todos no ar.
Verdade. Eu queria mandar, antes de tudo, rapidinho, queria mandar um abraço especial pro Daniel Sartório, que sempre escuta os casts, e queria dizer que ele é uma bicha louca. Vamos lá. Primeiro e-mail é o seguinte, do Evandro Felipe Machado. Ele diz assim, olá pessoal do Senpu. Eu sempre comentava nos posts como Lacan, mas como podem ver, meu nome verdadeiro é Evandro. Se quiserem falar isso no podcast, podem falar. Já estamos falando, né? Resolvi mandar e-mails porque vocês disseram no último podcast que preferem eles ao invés dos comentários no post. Eu moro em Curitiba, tenho 18 anos, estou no quarto e último ano do ensino médio integrado. Blá, 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 blá. Em primeiro lugar, quero agradecer o excelente trabalho que vocês têm feito, não só com os podcasts, mas com todo o site que traz informação e entretenimento. Ao mesmo tempo, é uma maneira divertida de se debater sobre Tokusatsu. Muitas vezes já tive que segurar o riso no ônibus enquanto ia para o trabalho ouvindo os podcasts de vocês, que estão ficando cada vez melhores. Quanto ao último podcast, gostei muito e conversando com a minha mãe, descobri que já tive um boneco do Fire, de um Spectre, mas que infelizmente não tem mais, pois eu era uma criança destruidora assim como o Mozendia. Mozendia também destruiu os bonecos. Queria sugerir a vocês que fizesse um podcast falando sobre Tomica Rescue Fire, que está passando atualmente e, por sinal, é muito bom. Continue com esse ótimo trabalho que estão fazendo e até mais. Sim, é proposta de pauta, né, Mozendia? Faremos.
A gente deve fazer essa pauta esse ano, talvez, mas a gente já vai falar de... É isso, mas nós vamos falar de Force e Fire ao mesmo tempo.
É, juntar os dois. Próximo e-mail.
Então, o próximo é do Guilherme Oliveira. Fala, galera do Sempo. Aqui é o Guilherme Caura, 26 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Você já me conhece, mas tudo bem. Muito bom o SeboCast 13. Infelizmente, na minha tenra infância, não tive nenhum boneco de Toku. Só He-Man e comandos em ação. Acho que era meio frustrado por não ter bonequinhos do Jirai. No entanto, tinha duas máscaras e brincava com os meus heróis preferidos. Tive o Change Pegasus, que durou mais, e do Jirai, que teve uma história traumática. Meu primo tinha vindo, passaram uns dias aqui em casa e fomos com as nossas queridas mamães passear no shopping. A gente era criança, né? Em uma loja, vimos várias máscaras de séries de Tokusatsu, que na época nem sabia que chamavam assim. Escolhi a do Jiraiya e ele do Dailan. Não lembro de nenhuma criança fingir que era robô da série, mas dada a tendência destruidora de meu primo, até fazia sentido. No dia que a criatura, meu primo, foi embora, ele teve a audácia de pegar escondido a minha máscara do Jiraiya, que eu adorava, e deixar a do Dailan no lugar. Quando ele já havia ido embora, fui procurar a minha, a qual minha decepção ao ver no lugar a máscara do Dailan. Entrei em fúria Berserker e despedacei-a. Talvez por isso tenha crescido meio revoltado. No mais, minhas irmãs tinham o vinil do Trem da Alegria com as músicas de Jaspion e Changeman. Segue abaixo o vídeo da Pérola. Então vamos colocar o vídeo aí pra galera.
Só lembrando aqui que, pra mim, comentário à parte, mas quem dá crisezinha de coisa e começa a despedaçar, ou é criança mobral, velho, ou é filhinho de papai, né? Assim, totalmente. Então, Guilherme aí cresceu, então tomara que tenha melhorado com os passar dos anos. Outra coisa, cara, eu preferiria muito mais ter a máscara do Dailan do que de qualquer outro.
Ué, sem contar que o Dailan pisaria no Jirai, mas esmagaria ele.
Humilharia totalmente, né?
Mas tudo bem, né?
Tudo bem.
Bom, o próximo e-mail é da Tatiane Santana de Souza. Ela fala: olá, amigos do Senpu, meus super-heróis Fire, Patrine, Mozenja e Mamute. E então, amigos, como vai essa força? Espero que reabastecida para os próximos combates. Nossa, 3 anos de Senpu. A criança está crescendo e trazendo grandes alegrias para seus criadores e seguidores. Parabéns, meninos Fire, Mozenja e Mamutão e menina Patrine, por nos brindar com tamanha conquista por tornar o sonho realidade. Que a capacidade de superação renove-se a cada obstáculo superado e que vocês ganhem uma força a mais a cada instante vivenciado. Bem, há o momento de enviar aquele belo Rider Kick, mas sou uma moça pacífica. Prefiro usar um outro poder, Kingstone Flash, para espantar, afastar toda e qualquer energia negativa que possa querer penetrar o escudo do Senpu. Envio uma energia mais do que positiva, capaz de afastar as nuvens cinzas que às vezes aparecem no céu, mesmo que distante, e faço o sol brilhar sempre no horizonte de cada um de vocês, pois não é fácil a dedicação empregada em um projeto que realiza usamos por amor. Que a força esteja com vocês hoje, amanhã e sempre. Sucesso e mais sucesso. Abraço e carinho da amiga, admiradora e seguidora do Senpu, Tati.
Tati, como sempre, emocionando a galera, né? E olha só, ela mandou um e-mail de parabéns. Manda um e-mail de parabéns com coisas criativas pra gente e tal, sobre 3 anos de Senpu.
Muito obrigado, Tati. Uma lágrima furtiva escorregou do meu olho esquerdo.
É. Próximo e-mail do Erivaldo Fernandes. Erivas, salve. Salve com... Ele começa, bom, dá vontade, né, de pular pro próximo, mas vamos lá. Salve com o... Bem, galera, eu vou ser direto. Quando estive há 2 anos em Recife, participei de um concurso com C Cedilha chamado O Vídeo de Tokusatsu Mais Ridículo do YouTube. A ideia era pegar um vídeo com a temática do Tokusatsu que fosse uma sátira ou que fosse retirado de uma série famosa, mas que fosse engraçado. Na ânsia de ganhar, eu filmei uma cena ridícula e, como não tinha conta no YouTube, pedi pro meu amigo Wagner, criatura sádica que filmou comigo, para postar em sua conta. O princípio era simples: postar com apenas uma palavra-chave, que era meu apelido, para ninguém achar o vídeo, e depois do concurso com C Cedilha, retirar do YouTube. Mas depois do concurso com C Cedilha, o Wagner esqueceu de tirar o vídeo da net. Depois de muita gente me xingando via Orkut e me chamando de otaku doido, gravei outro vídeo para o concurso com C Cedilha de cosplay. E decidi, já que era para ser engraçado, ridículo e para fazer pessoas rirem, eu não vou mais ficar me aborrecendo com esse vídeo. Vou mostrar para quem quiser rir. E Então ele colocou os links aí, se divirta, é bem sem noção mesmo, já tinha assistido. Ele mandou escolher um dos dois, mas depois a gente vai colocar os dois pra ele pagar mico total. É isso, próximo.
Então, Fire Patrini. O próximo é do Gabriel Dias. Aê, Super Sentais do Senpu. Estou meio sumido, nunca mais mandei e-mail pra vocês, mas nunca deixo de ouvir e baixar os casts. Bem, adorei o último, achei um dos melhores. Estou adorando a participação da Patrini neles. Por mim, ela continua.
Obrigada.
Bem, tem um Rider Kick que vai para a minha internet. Não precisa falar o nome. Tipo, não acho tokus com qualidade menor. Qualidade é tudo de bom. Mas sou do tempo em que colocava bombril na antena. O que importa pra mim é assistir. E com a minha, fala um palavrão, de net, sempre não dá pra baixar. E perco logo a paciência. Bem, eu queria muito ser colecionador de figuras de ação. Action figures. Mas aqui onde eu moro, Garanhuns, não tem nada. Tipo, nem no camelô tem coisas legais. Agradeço aos Power Rangers que ainda dá para comprar alguma coisa legal. Comprei esses dias o robô dos Hurricane, que é super perfeito. Não foi barato, mas vale a pena. Também concordo sobre as latas. Se não for de boa qualidade, não devemos incentivar, pois virão outros de pouca qualidade. Bem, não vou mais deixar de participar e espero que vocês não se esqueçam desse fã de Pernambuco. Manda uma foto minha com meus dois LPs e do meu boneco do Jiraiya. Abraço de Gabriel, o Alien.
Então tá aí a foto dele, aí, né?
É, pra galera ver o Alien aí.
Um abraço, Gabriel. Obrigada.
Que espanta mais é o próprio Gabriel, né? O fato dele ter os LPs e o boneco é interessante. Só que ele espanta mais do que isso.
Muito bem, o próximo e-mail é do Marcos Roberto Lino Paula. Ele fala: olá, galera do Sempocast, tudo bem? Antes de mais
tudo
nada,
joia.
Meu nome é Marcos Roberto, tenho 32 anos e moro na cidade de São Paulo. Ouvi o Sempocast que teve como convidado o Iro, do Decado, e achei bem bacana a forma com que vocês conduziram o programa, de uma maneira descontraída, mas sem ser infantil como outros por aí. Gostaria de me oferecer para participar em uma das edições do programa, para contar um pouco da história do Tokusatsu na TV brasileira, bem como os bastidores da Tikara Filmes, ex-Everest Video, que trouxe Jaspion, Changeman, etc. De como era na época do VHS em japonês, sem legendas e assim por diante. Trabalhei na Tikara Filmes e lá, dentre outras coisas, era responsável por levar as fitas do Kamen Rider Black RX para legendar. Visitava a Glaslit, empresa que fabricava os bonecos dos heróis na época, emprestei material para o comercial do Black RX, indiquei os animes Yu Yu Hakusho e Shurato para a Tikara trazer ao Brasil e trouxeram. Vesti a roupa original do Black em um dos eventos do meu extinto grupo Hero Magazine. Escrevi matéria de Tokusatsu para a revista Heróis do Futuro. Dei entrevistas para Record e Manchete e Jornal da Tarde sobre Saint Seiya e muitas outras coisas que poderia contar para a galera mais nova como curiosidade. Tenho tudo o que saiu na época do Jaspion até o RX, de material impresso. Revistas, álbuns de figurinha, bonecos, discos e as famosas terebes portadas da época. Caso haja interesse por parte de vocês, estou à disposição e fico no aguardo das instruções. Um grande abraço de um eterno fã. Continuem com um excelente trabalho.
Muito obrigado, Roberto. Com certeza, você vai participar conosco.
Já está na nossa lista.
Com certeza, já está na lista. Pois muito obrigado pelo seu e-mail. A gente fica feliz de você ter gostado do Sempocast e ter comparado a gente com o Sempocast bom, como um podcast bom no mercado.
Obrigado mesmo. Próximo e-mail é meu?
Isso.
É do Vitor Ferreira. Próximo e-mail do Jardel Gonçalves. Fala, Jardel. Famoso Jardel. Vamos lá. Fala, galera do Sempo. Ótimo Sempocast, fabuloso. Ótimas músicas de fundo. E sobre os brinquedos, lembro do carro do Giban e um boneco do Ultraman Tiga. E sobre DVDs, um vez estava tranquilo indo para o meu cursinho. E eu vi um DVD de Ultraman. Eu fiquei doido, fui lá e comprei e continuei. O melhor que eu tenho, Jaspion, com ótima qualidade. Em 3 DVDs, cada um por 5 reais. E tinha faz 4 DVDs. Changeman, 3 DVDs. E eu não tinha.
Shenderman.
E entre também tem o Lion Man, Kamen Rider, Kabuto, Black, RX, um Spectre, Giban, Jirai, Ultraman, Nexus, Ultra 7, Ultra 7 Revolution, Ultra 7 X, Ultraman Tiga, o especial sobre Ultraman. Esse especial tá com imagem ruim, mas não me arrependo. Metalder, apesar, vou comentar aqui. Aquele cachorro dele é muito tosco. O filme do Faz e finalmente o filme do Agito. Esses meses finalmente está pronto. E sobre os Tokusatsu de hoje, virou tudo uma questão capitalista ter mais e mais dinheiro. Mas isso não faz diferença, porque quanto mais eles ganharem, mais as séries vão ficar com muito mais recursos para não acontecer o que aconteceu com os Cybercops. Abraço a todos e Fire. Manda uma foto da Patrini que eu também quero. Oh? Tá.
Uh-huh.
Vou mandar, assim, vou mandar pelada ainda.
Oh, agora minhas fotos viraram
assim. Vai esperando. E um beijo para a Patrine. Que continue beijo. Assim, pois o trabalho de vocês é inestimado. Sucesso para todos e continue assim, porque vocês são os melhores dos melhores. E continue assim.
Eu acho uma coisa.
Muito obrigado, Jardel.
Eu acho que o Jardel, a cabeça dele pensa mais rápido do que os dedos conseguem digitar, assim.
Vai lembrando e vai digitando, assim, né?
Os e-mails dele ficam meio confusos. Mas a gente entende. Obrigado,
Jardel. Entende, tranquilamente. Agora eu só não vou poder mandar a foto da Patrícia.
Não.
Imagina, postar uma foto pelada da Patrícia.
Pode deixar que eu tô mandando aí no link desse post.
Ah, tá.
Não, pode ficar tranquilo, a gente quem tem uma foto especial da Patrícia.
Nossa, imagina como é que deve ser linda.
E quem faz o post do TempoCast sou eu, então vai ter a foto da Patrícia.
Vai ter, pode ficar tranquilo.
Então tá, né? Vai pro próximo aí.
O próximo é do Vitor Ferreira. Olha, bem legal o podcast de vocês. É a primeira vez que eu envio e-mail, então tá, ok? Meu nome é Vitor, tenho 18 anos e no site me identifico com o Dizima. Nos comentários. Indo direto ao assunto, tem um assunto que eu acho que não foi muito bem comentado no cast, que foi o caso do preço dos colecionáveis. Olha, não é por nada, mas às vezes os preços para tais luxos são exorbitantes. Por mais incrível que pareça aqui em São Paulo, realmente, na Liberdade tem bastante material de tokusatsu misturado ali no meio dos animes. Porém, eu acabo recorrendo ao bom e velho Bate-Pé na 25 de março. Lá eu já consegui achar algumas coisinhas como Kakuri Dai Shogun, Invencível Sibler Shogun, ambos de Kakuranger, e o Dragão Vermelho lá do Daihand, que fica em forma de dragão e de mecha. Eu comprei todos esses por R$50, mas a minha miniatura do Kamen Rider Ryuk, que eu comprei numa loja da Liberdade, logo que eu cheguei, foi R$25. E ele é um anão comparado ao Zul. Ué, com certeza, eu tenho um boneco do Kabuto aqui que faz cast off, ele não dá nem a parte até o joelho do Hawking meu, mas tudo bem. Outras coisas que tive foram as versões borracha do trio Inspector, do Jiraiya e aquele triângulo esquisito do Soul Brain. Que triângulo é esse? É
aquela arma que ele tem, não?
Ah, deve ser. Infância te faz comprar coisas esquisitas. Vai aí em anexo uma foto do Ryuk que já está na frente do meu cabículo de trabalho.
Cubículo.
Cubículo, é mesmo. Se vocês quiserem por aí, pro pessoal comentar se for roubo ou não o preço do cavaleiro, do dragão Ryuk. Por fim é isso, e continue com um bom trabalho aí. Sei como se deve ser a vida apertada de vossas pessoas, mas sem querer ser chato, tomem cuidado aí com o mineirês.
Aham.
Porra, velho. Beleza. Cara, que às vezes vocês parecem e falam outra língua.
Eu vou mudar assim. Vai esperando.
A gente pode fazer sotaque de baiano.
Porra, deixei aqui agora, eu sou fácil de carioca, tá ligado? Vai tomar banho? Eu moro aqui em Minas há 20 anos, toma vergonha, rapaz.
E com a edição que às vezes o áudio da música tá mais alto. Ah, isso aí realmente, de vez em quando dá esse probleminha.
Desculpa, gente, tô tentando melhorar.
Algumas vezes a nossa editora faz edição bêbada.
É, por aí.
Essas são as minhas sugestões e espero que vocês possam ler esta carta eletrônica. Tá. Muito obrigado, Vitor.
Então vamos pro próximo?
Uhum.
Bom, o e-mail agora é do Marco Antônio Borbanogo.
Borbanogo.
Será parente do Brogno?
É toda uma família ali, né, cara? Borbanogo, Brogno e assim vai.
Então vamos lá pro e-mail dele. Ele fala: olá, pessoal do Senpu, concordo com o Fire. Não são bonecos, e sim figuras de ação. Bem, eu tenho o Gek Red, versão Power Ranger, que o Mozenger disse. Ele é muito articulado e tudo mais. Eu também acho muito mais fácil comprar coisas de Power Rangers, pois é quase a metade do preço que se iria pagar. Um lado ruim de Power Rangers é que seus bonecos não trazem mais os Megazord. E quero dizer uma coisa sobre o boneco do Jaspion dos DVDs. Parece que um caminhão passou por cima dele. Não é possível, o boneco é feio. E pro Mamute as piadas são, como sempre, muito boas. Um abraço a todos e, como sempre, um ótimo cast. Obrigado,
Marcelo. Só um adendo aqui, fiquei vendo a foto dos dois Jaspions no último podcast. Vou colocar no link desse agora.
Ah, demorou.
Próximo e último e-mail do Rodrigo Cândido. Rodrigo Cândido diz o seguinte: salve galera do Senpu. Esse colocou com L. Parabéns pelo aniversário do cast. Mas aniversário não se refere a um ano. Pera aí.
É porque a gente colocou que era aniversário de 8 meses do podcast do Senpu.
Ah, tá, não é? Tá. Rider Kick na gente, então. Pronto. Gostei muito dos últimos casts. Entrevistando essa galera, vi que vocês têm uma grande credibilidade na cena. Apesar de o podcast ser um passatempo, vejo que sempre o cast é feito de forma bem profissional. E nada mais gratificante do que profissionais de área que admiramos participarem deste papo semanal, quinzenal. né? No 11 tomei um susto no início, pois começa uma voz de veinho, logo seguida pela fodástica interpretação de Mon-Ha. Cast 12 foi bem nostálgico, pois lembro dessa primeira apresentação do Gaijin Sentai na Anime Friends, mas também lembro que prestamos mais atenção nas backing vocals do que na música. Cara, isso é um mal, né?
Nossa!
Mas, enfim. Inclusive, mando uma foto que tirei com o Nordan em 2007, num dos eventos de cultura nipônica.
Meu Deus, a cara do Nordan.
Cast. No mais, tá
parece
foda.
Parece bem.
Carinha do Nordan. A gente vai colocar a foto também. No mais, tá foda. Espero que continue com esse cast até o fim de seus dias, que no asilo eu ainda posso ouvir as vozes caquéticas de Mozart, Mamute e Fire, falando do Tokusatsu da vez. Um abraço. Abraço também, Rodrigo Cândido. Aí, confira uma foto excêntrica do Nordan.
Fansubs é um tema muito interessante, só que a gente tem pouco conhecimento. Eu queria começar com a pergunta básica: o que é fansub? Eu queria que cada um falasse sua visão, por favor.
Ó, eu acho que fansub são aqueles grandes amigos nossos que pegam aquela série em hall e fazem todo o trabalho que é traduzir para os leigos da língua de origem, seja qual for. No caso mais prático, nós temos os tokusatsu, graças aos fansubs que eu posso assistir tranquilamente os meus tokus legendados em português.
E aí, moçada, o que vocês acham?
Olha, pai, na minha opinião, eu acho que fansub é um grupo de gente que legenda o que, comercialmente falando, seria impossível de legendar.
Eu já acho que fansub é uma... Como é que eu posso dizer? É uma coisa gratificante de fazer, um hobby prazeroso, trabalhoso e de aprendizado também. Eu aprendi inglês por causa do fansub.
É, com certeza. Eu também acho que fansub é mais que uma legenda apenas também. É uma experiência diferente do que a pessoa está acostumada a ver ou não ver em Growth. É um trabalho duro também de gente que tem pouco de nada pra fazer, mas eu acho bem legal, assim, é uma coisa que eu amo fazer.
Pra complementar o que eu falei aí, é um pessoal que junta pra fazer legenda, né, de algo que comercialmente não é viável pra ninguém fazer e que também gosta, faz porque gosta, né?
Com certeza.
Tenho como visão que o pessoal que faz fansub é uma pessoa que é muito apaixonada, né, pela série, tanto anime como dorama, como tokusatsu, tem que ter muita paixão pelo negócio, porque não, vocês não ganham com isso, ou ganham alguma coisa, assim, monetariamente falando.
Dor de cabeça, né?
É, monetariamente não, mas tem a gratificação no final, nada melhor que um belo e-mail do pessoal agradecendo, dizendo que tá assistindo com a família, com o filho. Pra mim isso já valeu tudo, assim, sabe? Foi o que me fez levar, por exemplo, Decade até o final.
Entendi, é o lance da paixão mesmo, né?
Tem uma vez, uma coisa que eu li na Datebayo BR, assim, que é um outro fansub, que eu gosto bastante do trabalho deles, mas eles estavam falando que, é, realmente, e eu concordo com eles, que quem faz fansub também é um povo que ama a série, mas também não tem nada pra fazer, assim, é uma pessoa que tem que ter tempo, porque se você não tiver tempo, a coisa não sai.
Cara, pois eu acho que eu sou louco.
Pois é, né?
E assim, tem fansub pra qual tipo de vídeo, vamos dizer assim, pra tokusatsu, anime, que mais?
Tem os de dorama, tem o... Até pra quem legenda TV, assim, sabe, que é um clipe, né? Tem
isso.
Série americana, com certeza. Mas é bem fansub também, né? Aquilo, eu não posso dizer que é um fansub, mas não é o que a gente conhece como fansub. Tá, como dois mundos diferentes.
Eu tenho uma dúvida aqui, senhores. Como que funciona? Porque a minha visão é a seguinte, eu acho que o cara do fansub, ele não legenda do japonês pro português direto. Eu acho que o cara espera a legenda em inglês sair pra ele traduzir do inglês pro português.
Depende.
É mais fácil.
Depende, porque tem alguns fansubs, até aqui no meio do Tokusatsu, que, por exemplo, o fansub do Gustavo, eles têm um tradutor japonês e português. Existem gente, é raro isso, você ter um tradutor japonês e português, mas existe.
Ô, Miguel, funcionou muito bem, não. Eu tava no TP essa época, foi no finalzinho de Kabuto, não funcionou muito bem.
Eu sei que Deck ele foi traduzido do japonês pro português, foi o que o Gustavo disse, né?
Então, não tem disso, não. Alguns traduzem do japonês pelo português mesmo, como vocês falaram. Porque eu vejo isso pela seguinte maneira, vamos pegar um exemplo fácil pra todo mundo aqui, palpar. Shinkenger e Decade. A legenda só saía de Shinkenger e Decade em meados da quarta-feira. Era raro sair na terça, porque só na terça que saía em inglês. Então eu falei, opa, eles pegam do inglês pro português.
E a maioria faz isso. Tradutores de japonês e português é muito frequente em legendas de anime. Mas em Tokusatsu, não tem muita gente que gosta de Tokusatsu e queira fazer isso. Também porque não é você não pode forçar uma pessoa a fazer isso. É algo bem opcional. Eu gosto muito das legendas do lugar que eu pego. Eu não vou citar onde eu pego as legendas de Toku, porque eles publicam sempre. Então o que eu procuro tá lá. Mas, velho, tem erros descarados de ortografia e regência. Eu assistindo, de boa, beleza. Só que eu faço exibição com o Senpupo. Se você, de BH, você vê a exibição, como é que eu vou deixar a legenda tudo errada lá pra, pra galera assistir? Então eu fico, assim, chateado. Eu acho que, assim, é muita falta de respeito. Tem pouco fã de Tokusatsu, mas o cara que é fã de Tokusatsu é xiita.
Existe essa diferença entre speed sub e legenda normal. O nome já diz tudo, né? Speed sub quer dizer a legenda rápida. Então, grupos como, geralmente anime, assim, que vai traduzir os animes mais famosos, como Bleach, Naruto, eles fazem speed sub. Ou seja, no dia que sai a Raw, 3 horas depois já tem a legenda. Não tem como isso ser bem revisado. Mas, às vezes acontece, mas sempre vai ter um erro que vai passar. O problema é esse. Quanto mais tempo você vai demorar pra lançar, melhor a qualidade vai ser da sua legenda.
E eu também não posso querer muito, porque, por exemplo, eu sou goela. Eu assisto o episódio em Raw no domingo. Eu baixo os tokus que eu acompanho no domingo.
Aí
no
YouTube.
Eu não aguento aquela qualidade podre. E a qualidade grande demora pra carregar. O tempo que eu tô carregando no YouTube, eu baixo.
Deixa eu te falar uma coisa. Não fica nessa não. Ah, porque eu não faço, eu não vou exigir muito. Pelo contrário. Exija, peça a qualidade cada vez mais. Senão, como é que a gente vai crescer? Isso aconteceu com o nosso amigo Thunder. Vocês bem se lembram, no início do decade dele. Ele pediu pra fazer uma avaliação do decade. Eu cheguei lá, baixei, assisti. Falei como telespectador. Teve um início de confusão. Acharam que eu tava querendo fazer briga, porque eu também tava legendando Decade e tal. Acharam que era intriga.
Foi o que eu falei pra você um tempo depois. Que existe o jeito também da crítica, né? Você não vai meter o pau numa coisa só porque não é você que fez. Uma crítica pode construir ou pode destruir o negócio. Se a pessoa souber criticar. Se a pessoa faz uma crítica construtiva, isso vai impulsar o fansub a tentar melhorar. Mas uma crítica destrutiva pode acabar com toda a motivação do grupo e acabar com o grupo.
Isso, eu queria perguntar também se nos grupos de fansub tem funções separadas, quer dizer, cada um faz uma coisa, ou se faz todo mundo junto, queria ouvir no caso de cada um.
Bem, na GMBR é tudo divididinho.
Isso.
Mas tem gente que faz 2, 3 coisas.
Uhum.
Tem a função tradutor, timing, quality check, tem FX, typesetter. Então, o tradutor é meio lógico, pega o bloco de notas para cada fala, copia, traduz, e depois vai mandar pro revisor. O revisor vai, lógico, revisar a legenda, vai ver se tem erro de português, vai adaptar algumas coisas ali, outra aqui. Aí depois manda pra mim, no caso pra mim, no typesetter. Aí é a parte mais visual. Eu vou selecionar a fonte, vou fazer um quality check também, adaptar uma coisa ali, outra aqui. Depois é pra parte dos efeitos, não é obrigatório. No meu funcionamento a gente faz efeitos. Então a gente faz os efeitos na legenda, faz o karaokê da abertura, aí depois manda pro encode, ele vai juntar a legenda com o vídeo e a gente lança.
Entendi. E você, Thiago?
Na verdade, eu sou meio um exército de um homem só. Eu gosto de fazer tudo só. Eu não gosto de muita gente mexendo na minha tradução, principalmente. Mas, assim, algumas pessoas que eu confio, assim, piamente, estão lá trabalhando comigo, fazendo timing, revisando, ou até mesmo traduzindo. Mas pouquíssima gente traduz as coisas que eu realmente quero fazer.
Qual que é a periodicidade, mais ou menos, do caso das legendas? Eu baixo o Decade e Shinkage no mesmo lugar. Os dois têm o mesmo timing certinho. O que é de
Shinkage? Porque tempo atrasado. São duas categorias diferentes. Tem o hard sub e o soft sub, né? O soft subs é mais propício de dar esses erros de incompatibilidade. Porque a Japa Subs, por exemplo, ela pega uma RAW específica e faz a legenda em cima dessa RAW, entendeu? Tem RAWs, por exemplo, principalmente em Sentai, que tem alguns encoders que tiram aquela musiquinha no meio, sabe? Quando ele fala Anoshitokyo Tsukurikyo Bandai to... etc. Eles tinham as propagandas. Então, dá essa incompatibilidade de tempo. Se você for ver, ele é timeado certinho antes da música de abertura. E também, às vezes, eles cortam a parte do Super Hero Time em Sentai.
Uhum.
O Soft Subs, a legenda é fixa no vídeo.
Quero saber também, qual que é o tempo, por exemplo? Decade, eu baixava o Decade no domingo. Na terça já tinha, ó, em inglês. Na quarta, eu já pegava em português. E o da legenda colada, que é o que você e o Thiago Lejana fazem. Quando que elas saem?
Eu não tenho uma data fixa pra isso. Desde o problema que teve, que é da crítica lá, eu falei o seguinte. Antes eu lançava toda quarta-feira. Assim, quarta-feira logo depois que o episódio saía. E saía mal feito. Eu admito que saía muito ruim. Eu falei o seguinte pra mim mesmo. A partir de agora, só vou lançar quando tiver bom. Quando tiver, assim, qualidade acima de velocidade. É por isso que a gente não terminou o Decade ainda. Por exemplo, o Amazon no Sekai vai sair daqui a pouco. A gente nem terminou o Amazon ainda.
Eu faço isso há 8 anos e até hoje ainda cometo erros. Tem coisa que sai errada. Mas é normal, cara. Eu acho que você não tem que ficar tão preso assim, tem que sair perfeito. Que tem que ter perfeição, tem, mas a gente faz um trabalho voluntário, cara. A galera
não,
tem
com certeza. Porque, mas o que você falou aí é porque você lança mais rápido. Você mesmo falou, você é um exército de um homem só. Eu tenho uma equipe relativamente grande. Cada série tem umas 5, 6 pessoas que trabalham ali dentro. Lá na GBR, não é todo o tempo que as pessoas vão ter tempo pra poder fazer o trabalho delas. Né?
Depende de mais de uma pessoa, né?
Depende de mais de uma pessoa, exatamente. Mesmo que demore um pouco, eu gosto que tenha várias pessoas diferentes, porque aí vai passar na mão de todo mundo e todo mundo vai ver um erro que talvez eu não tenha percebido, ou que uma outra pessoa não percebeu, que o tradutor não percebeu, que o revisor não percebeu, uma tradução diferente. É isso que eu acho legal.
É, Thunder, você tá aí no Canadá, então você tem acesso a séries já legendadas em inglês ou francês. Como Sim. que é a legenda aí? Você acha que a qualidade das legendas brasileiras são melhores?
Depende. Depende também do esforço de cada grupo também, né? É claro que também o tempo de vida do grupo também influencia muito, você aprende muita coisa. Mas aqui são os grupos bem legais. A TVN, principalmente, que é, acho que todo mundo conhece, né? A TVN Home.
Uhum.
É um grupo muito bom. Eu acho que é o melhor grupo de legenda em inglês.
É melhor. Eu acho com legenda em inglês, né? E eu acho que assim, a legenda deles é melhor. Tem a diferença de cor quando cada um fala. E o inglês, eu acho que eu nunca vi erro de inglês lá. Os caras são legais mesmo.
O problema que o povo reclama na TVN, e é o que eu reclamo também, é que eles deixam muita coisa sem traduzir. Mas eu não vejo problema quando eu tô vendo. Aí eles lançaram essa NTN, pra quem não sabe, é uma ramificação da TVN, que com tudo traduzido, aí conseguiram agradar os dois lados, assim, da moeda, né? Por isso que eu respeito o grupo. Mas tinha Order of Zeronos, que eu achava bem legal também. Os franceses da Henshin Attitude, eles pegam a legenda, pegavam a legenda da Order of Zeronos e faziam a versão deles.
Tá.
É sempre tem esse negócio de autoajuda, assim. A TVN até que não ajuda muito os outros grupos, mas outros grupos se ajudam entre si.
O que não acontece muito aqui no Brasil, né, também.
A TVN, a primeira vez que eu vi a TVN, eu falei assim, é tão perfeita a legenda da TVN, eu até achava que a TVN era alguma coisa com a ajuda do Japão, sei lá, tem um
é profissional,
japonês, uns japoneses que querem levar Tokusatsu pro ocidente. As legendas são perfeitas, o inglês é bom, o site é bem estruturado, o fórum é organizado. Você procura lá uma série que eles legendaram há um ano e meio atrás, tá lá pra você baixar ainda, então eles não tiraram. Então eu gostei muito.
O lance é que eles são um grupo bem velhinho também, né? Eu lembro deles quando eles começaram em 2002. Era uma legenda bem simples, não tinha efeito nenhum. Eu lembro quando elas começaram lá pra 2002, 2003, era uma legenda bem simples, legenda amarelinha, Arial, assim, sem efeito nenhum. Eles melhoraram pra caramba.
TVN Home, o TVN tem exatamente 6 anos.
Pois é, bem velhinhos com o grupo.
Ô Thunder, você comentou de legenda amarela e eu queria falar sobre isso, fazer um comentário aqui, que de vez em quando a gente vê isso muito em cinema, mas até hoje eu nunca vi isso em legendas feitas por fansubs, que a legenda branca, ela, dependendo da cena, não dá pra ler. Você já reparou isso?
Ah, depende também um pouco do que você vai colocar nela. Depende também da borda dela, né?
O branco com a borda preta não causa tanto problema.
É porque você não viu o Jetman que eu fiz.
Por quê? O que que tem?
O Jetman tá igualzinho uma legenda de VHS. Legenda amarela com músicas verdes.
Ô, cara, mas eu gosto de legenda amarela. Você pode até rir de mim, mas eu prefiro legenda amarela do que branca.
Eu também.
O que eu fiz de legenda amarela foi em deck, porque na minha versão de deck, a cada mundo era uma fonte diferente apresentando a série. Então, no mundo do Amazon, eu coloquei legenda amarela, porque era uma série antiga. Então, eu tenho como se fosse uma coisa antiga.
Aham,
coisa...
faz sentido.
Esse foi um dos motivos que me fez colocar em Jetman também.
É, pois é.
Eu gosto bastante das legendas da TV Nihon, e uma coisa que me cativou bastante recentemente foi que eles dão trabalho, por exemplo, em Denô, o Momotaros, a legenda dele era sempre vermelha. Quintaros,
isso eu fiz também na minha versão.
Que eu não gosto desse carnaval de cores nas legendas. Eu acho muito agressivo aos olhos. E não sei, eu acho que quanto menos tempo você gasta fazendo isso, mais tempo você tem pra se dedicar à tradução em si, que eu acho que seja a parte essencial da coisa. Porque eu acredito que quem tá assistindo pouco se importa com o cor, com o efeito e tudo mais.
Eu me importo. É o seguinte, eu sou meio feio. Eu não me importo com a cor. Eu ligo da legenda, sair rápido pra assistir o episódio rápido pra matar minha curiosidade. Agora, como eu sou expositor e o Senpu exibe Tokusatsu em eventos, a legenda colorida chama muito mais atenção do que a legenda branquinha simplesinha que tá na tela.
Olha, o Mozart e o Legionário, se vocês perceberam a TV Nihon King Decade, aquela letra pulando de um lado pro outro, eu entendi o porquê. E faz sentido pra mim. Isso, a letra colorida, não ajuda a gente que ouve a série, mas ajuda, ou vai que tem um fã que não consegue ouvir, que tem uma deficiência auditiva. Isso ajuda pra caramba, saber qual personagem que tá falando.
Principalmente nos Sentais, que cada um tem uma cor, né, e todos de máscara, enfim.
Exatamente. Eu acho que esse negócio da posicionamento da legenda em tempos diferentes, não tão exagerado que nessa TV Nihon faz, mas pelo menos nos pontos quando o personagem está transformado, eu acho essencial pra quem não consegue ouvir.
Então, partindo desse pressuposto aí, Tami, seria o ideal a gente ter o closed caption na TV colorido também, com o karaokê e tudo mais, né?
Não, mas o closed caption, ele tem o nomezinho do negócio falando antes. O nome, dois pontos e a fala.
Uma coisa que eu acho bacana, gente, é quando isso acontece mais em legenda em inglês. Quando tem dois personagens na tela, a legenda aparece em frente o cara que tá falando, aí o outro do lado vai falar, a legenda aparece em frente ele. Não costuma ver os fansubs aqui, né?
Eu tô com uma grande curiosidade agora em Double, pra ver como que a TV Nihon vai fazer a legenda do Double transformado, porque é o Philip e o Shotaro, o nome dele?
Shotaro.
Então, quero ver como é que eles vão fazer, porque são duas pessoas falando ao mesmo tempo, e o Kamen Rider Double tem duas cores. Eu quero ver como que eles vão fazer a legenda.
Olha, Mozart, eu não sei o que eles vão fazer, mas o que eu vou fazer, pelo menos, é que quando as duas vozes estão falando ao mesmo tempo, a fonte muda de cor, fica preta com a borda branca. Quando é uma cor separado, é branca com a borda preta.
Ah, entendi. Se, por exemplo, então se ele mudar pra forma Luna, que nele muda, você vai mudar a borda da legenda também?
Não, eu não pensei em mudar através das cores, mas sim mudar só quando eles falam ao mesmo tempo.
Tá, então fica uma dica aí pra você. Porque o Shotaro parece que ele é base ainda. Ele é a base, quem muda mais é o Philip. Quando o Rider Double tiver transformado, usar a cor do Shotaro de base e a do Philip na borda. A borda. Ele usou pra forma de Luna e coloca a borda amarela. Eu acho que fica interessante.
Mas não é o problema. Se ele vai virar metade Trigger, o Shotaro vira Trigger, que ele vira azul. Então a fonte fica azul. Azul com a borda vermelha. Isso não seria muito bem, assim, estético.
É. Esquisitão mesmo. Eu posso adiantar que minha versão do Double também vai ser legenda branca, principalmente.
Normal, você sempre faz, né, Legionário?
Sim, eu sempre.
Uma coisa que ia ser legal de você fazer, o Thunder, sei lá se eu vou gostar dessa ideia, é fazer uma letra de uma cor e a outra letra de outra. Ou fica muito carnaval.
Eu pensei, sabe que eu tive essas ideias. Eu tive essa ideia primeiro de colocar em preto com a borda branca, ou se não, daria mais trabalho, claro. Mas toda vez que eles estariam falando juntos, a legenda estaria dividida no meio, metade de uma cor e metade da outra cor. Mas eu acho que ficaria meio esquisito, assim, não sei. Ficaria meio... Daria um trabalho do cão pra fazer, né?
Dá pra fazer um efeito simples que você duplica a letra um pouquinho, não?
Tipo sombra.
Daria. Outra ideia seria aumentar a sombra, aumentar tanto a distância da sombra que ela vire outra coisa embaixo, assim, e colocar de outra cor. Pode ser uma boa ideia também. Mandem ideias, podem mandar pro blog da Generation BR ou por MP no fórum do Brasil.
E-mails pra mim também, tô no site generationbr.com, ou então sei lá, MSN, meio da rua, carta, telegram, qualquer coisa, gente.
Isso, no post aí a gente vai colocar os links dos sites do pessoal. Superhero Time. Início do fansub no Brasil, como é que funcionava, como é que aconteceu o início aí, conta aí pra gente.
Então, pai, há um tempo atrás, quando não havia TV Nihon ainda, o que rolava era muito das legendas de Hong Kong, HQ, legendado em inglês, porcamente. Como o Thunder falou, naquela época tinha Ryuk, tinha Galhenja, tinha Luikenja até, e foi nessa época aí que eu e um pessoal grande resolvemos começar com esse lance de legenda aqui no Brasil, e começamos com esse lance de soft sub, mais ou menos como já passou faz hoje. Eu tinha lá o G-Lyrics, comecei a colocar coisinhas como Bioman, o filme, o Rio Kenji, o Zio Renge, aí já no início do TV Nihon, e daí houve a ideia do TV Nihon que descambou, que começou a aparecer muitos fansubs até o presente momento, né? Até o que se tem hoje.
Até a própria fansubs faz do próprio TV Nihon, agora da NTN, que isso é mais rápido.
Beleza, e outra coisa que eu queria saber, pedir pro pessoal falar cada um pouquinho de cada grupo, assim, se apresentar e tal.
O início de Elis BR como fansuber foi exatamente pela necessidade de, como é que se pode dizer, de salvar os créditos da gente. Teve, certa vez, uma pessoa comprou um DVD com filmes de Sentai e no meio tinha o Bioman, foi meu primeiro projeto de legenda. Eu fiz a legenda pro fansuber na época e eu recebi um e-mail da pessoa falando, que eu comprei o Bioman, mas achei muito caro o preço, deve pra você baixar, deve pra vender mais. Eu como assim? Você não vendo? É de graça, tem que ser
download. Quando acontece esse tipo de coisa, tem como você, sei lá, mandar na, entrar na justiça ou você tem que engolir?
Não tem, não dá pra fazer nada. Aconteceu uma coisa parecida também no Rio de Janeiro. Eu juntamente com outro grupo, a gente tinha acabado de legendar o Kikihanei The Live. E assim, a gente tava exibindo um evento e o cara que traduziu junto comigo tinha saído da sala. Quando ele saiu, tinha lá o DVD só dentro, um capinha e tudo mais. O cara quase comprava por causa da capinha, que tava bonitinho.
Continua falando aí sobre a história do seu grupo.
A história do meu grupo é basicamente isso, cara. A gente teve que usar disso de hard sub, de gravar a legenda no vídeo, justamente pra driblar esse pessoal que rouba a legenda literalmente. O que é lamentável pra mim, porque eu gostaria de gente continuar com soft sub. Até porque é menos trabalho pra mim, porque o que eu gosto de fazer mesmo é legendar, é traduzir e só. Aí eu tive que aprender todo esse restante pra poder manter meus créditos, porque é a única coisa que a gente ganha, cara, infelizmente.
Ô Thiago, quais foram as séries que você já fez o Fansub?
Eu fiz um filme, Bioman, foi o meu primeiro, e curiosamente eu legendei em francês.
Aham.
Uhum. Francês, muito estranhamente. Depois teve o Fuga, a primeira série completa. Aí veio o Cutie Honey, que eu adoro, é meu trabalho assim, eu acho absoluto, tradução, adaptação e tudo mais. Adoro a tradução, pude criar bastante, fazer muita piadinha. E foi assistido por muita gente que eu nunca imaginei que ia assistir. E deixa eu ver mais, deixa eu lembrar. Mas teve bastante coisa. Teve o Kabuto, que eu fiz também, a Soft Sub. Acho que só de completo, só teve o Kuga, Cutie Honey, terminei The Cage, sexta-feira. E tamo aí caminhando com o Ryuk.
Beleza.
Ryuk, eu bato palmas e falo, termine Ryuk logo. Porque eu não assisti Ryuk ainda, porque eu só achei em inglês. Falei assim, pô, ninguém vai legendar Ryuk, então, legionário, te dou a maior força. Legende Ryuk, pois eu quero assistir.
Estamos aí legendando Ryuk, já passamos da metade da série. Terminado The Cage, eu vou tentar adiantar a série. E eu vou até agradecer o pessoal, não falando de Ryuk, mas falando de Jetman. Porque é uma série que eu legendei assim a esmo, o pessoal gostou. Teve um outro grupo que legendou a série completa já, mas recebi muito e-mail, legenda, por favor, que a legenda dos caras lá tão ruim, eu quero assistir com só legenda, e isso pra mim, que gosta de tradução, é gratificante demais. É muito importante pra gente isso.
Eu faço um convite agora pro Thiago e pro Miguel também, Thunder, vocês dois já estão convidados a ir no fórum do Senpu e postarem as legendas de vocês, o endereço certinho onde todo mundo vai conseguir as legendas, os arquivos também, então deixa lá pra galera, porque tem muita gente que é fã de Tokusatsu, mas ainda não tem...
Pegar a legenda Japan Subs.
É, não tem acessibilidade de pegar na Japan Subs, ou então só espera chegar um outro que ele conhece, que só pega por ali, ou então não sabe que tem em português tal série. Então, coloca lá pra gente, porque eu acho que todos os fãs de Tokusatsu e aqueles que também estão cadastrados no fórum do Senpu poderão ter acesso a essas legendas.
Com certeza.
Então, Thunder, agora fala você sobre o seu pessoal, seu grupo, seus trabalhos, conta aí pra nós.
Opa, beleza. Então, a GBR foi um sonho, assim, que eu tive em 2005. Na verdade, era pra ser um site de Tokusatsu. Só que acabou não indo pra frente e tudo mais, e o projeto ficou morto. Aí, tem um amigo meu, do Orkut, que ele falou, não, quero legenda Kiva. E eu trabalhava na Kurashitai, do V7, que é do Fórum do Brasil, e o grupo acabou que a gente começou Kiva, paramos no episódio 10, porque ninguém queria fazer mais. E eu queria terminar Kiva, então, eu com ele, só nós dois, ele traduzia, ele nem sabia inglês, cara. Ele traduzia da TV Nihon com o tradutor automático, revisava umas 5 mil vezes pra me mandar a legenda. E eu fazia um type porco com os efeitos horríveis, assim. Hoje em dia eu pego aquele negócio e falo, nossa, eu era tão noob na época. E a gente lançava 5 episódios por semana até alcançarmos os japoneses.
Mas, ô Thunder, rapidinho, por que vocês pararam Kiva do nada então? Porque eu acho Kiva um Kamen Rider muito bom, um rider que merece um grande destaque.
Quando eu trabalhava na Kurashitai, eu era tradutor ali. E a gente parou porque o V7, ele não queria fazer mais, ele não tinha tempo mais pra fazer. E eu só traduzia, então eu não mandava nada ali. Aí é por isso que eu criei a GBR, pra gente terminar o Kiva. A gente terminou o Kiva ali. Ultimamente, agora fizemos um ano, e eu lancei o filme do Kiva, versão Director's Cut. E aí a gente começou o Tech, logo depois que a gente terminou o Kiva, a gente começou a deck. Aí teve o lance ali, e foi quando a gente tentou mostrar pra todo mundo que a gente existia. Aí a gente recebeu os comentários e tudo mais. Eu e o Nago, assim, que é o meu parceiro do Sub, a gente ficou bem triste, assim, com o negócio. Mas logo veio gente, eu escrevi aquele post enorme, não sei se o Leandro lembra. Um dia depois veio gente se oferecendo pra ajudar. Eu fiquei tão feliz que as pessoas vieram até o Ayá, por exemplo, que era nosso encoder, o Chapola, que legenda e revisa Changer, o Kevin, que revisa deck, e nós formamos uma boa equipe. E eu posso agradecer o pouco que ficou, porque se não fosse por essas críticas, a gente não teria acordado e como a gente subiu.
Sabe uma que coisa bom, que eu acho bem bacana também? É porque a gente vê muito que o pessoal, sabe, o pessoal vê assim, projeto, se identifica, ajuda. O Chapola mesmo, ele vai lá, comenta minhas coisas. O Thunder mesmo, no mundo do Black, eu tava traduzindo, ele ficou me dando as dicas. Ah, faz assim que é melhor, faz assim. Até que você me convenceu a não fazer aquela piadinha cretina lá com o Black.
Eu fiz aquilo que eu te falei na MSN, na minha versão. Aquilo do o Sr. Black não sabe lidar com mulheres.
Essa união, cara, eu acho que é muito importante esse feedback pessoal.
Uma coisa que eu achei que eu fiz, assim, que eu achei que foi uma coisa boa que eu fiz, por exemplo, no mundo do Agito, eu homenagear aquelas pessoas incríveis que fizeram o projeto Agito. Eu fiquei muito feliz quando eles terminaram o projeto Agito, e eu falei, o mundo Agito vai ser homenagem a eles. Então eu usei a mesma fonte, dei créditos pra eles pelas traduções. É algo assim, que o fansub do Brasil precisa. A gente tá cansado disso, que é a união.
Posso citar o nome dessas pedras?
Pode ser? Pode, com certeza.
Projeto Agito, tivemos o Alicum, a Lincoln, tivemos a Camila, Riei e Saias, né, tradução. E assim, o Ali, a Camila e o Riei são meus parceiros de longa data. Começaram em Kuga comigo. A Camila me abandonou no meio do projeto para fazer o Agito. Ela sabe muito bem disso, ela vai dizer que não. Mas mesmo assim, eu sou muito grato a todos pela grande ajuda em Kuga, em terem feito o Agito, que são parabéns. E aí, parece que o pessoal vai legendar mais coisas. Vamos aguardar aí.
A gente já tá combinando umas coisas em um team-up entre a GBR e a J-Lyrics?
É, provavelmente pra desmistificar esse lance de que a gente é brigado.
É, uma surpresinha pra galera.
Então vai juntar o exército de grandes soldados com o exército de um homem só.
Pois é.
Muito bom. Superhero Time. Vamos chutar o pau da barraca e vamos dizer com isso.
Bora, bora. Posso dar uma dica? Posso dar uma dica?
Diz aí.
Manda braço.
Stand by. Complete.
É isso mesmo, pessoal. Provavelmente Kamen Rider faz a parceria do J-Lyrics com o JBR.
A JBR?
Olha, primeira mão de Shampoo.
Primeira mão exclusivo.
Muito bom.
Provavelmente meu último trabalho, hein?
Oi, que isso? Eu vou falar uma coisa dessa, não.
Por que, cara? Tô muito tempo aí, já fiz minha parte, tem muita gente pode traduzindo aí. E já tô.
Já vou tentar, mano?
Já, tá na hora.
Então, Miguel, quais as séries que você e seu grupo já fizeram os seus subs?
Olha, a GBR já fez Kiva completo com Hyper Battle Video e o filme que saiu agora, que eu peço pra todo mundo que baixem e assistam. É Decade, estamos terminando, vamos lançar provavelmente um pacote dos 4 últimos episódios, Shinkanger e bora fazer Double e vamos com garra pra frente.
Superhero Time. Eu quero agradecer a todos os fansubs, porque sem vocês, eu pelo menos não assistiria Tokusatsu em português.
Assim como muita gente. Queria agradecer também aos dois por terem participado do programa.
Olha,
queria agradecer a vocês por fazer esse trabalho e também ao grupo de vocês, quem ajuda vocês. É, muito obrigado, cara. É o mais perto que a gente pode chegar de ter Tokusatsu no Brasil por enquanto. Então, vocês trazem muita coisa pra gente, porque senão a gente não teria como assistir mesmo, é como o Mozart falou. Muito obrigado e obrigado por terem participado.
Vai, mas um dia a gente vai ver tudo isso do lado.
Um dia.
E eu quero agradecer vocês também, né, só pra complementar. Agradecer pelo fato de vocês fazerem as legendas pra gente aí. Não ganham nada por isso, fazem porque gostam e saem mil vezes melhor do que algumas empresas aí já conhecidas que fazem DVDs com legendas ruins.
Vamos. Mas eu já ganhei, cara. Eu tô aqui no
tempo
que a gente tá valendo, então.
Ah, pois é, é um prazerzão.
O prazer é nosso.
É isso aí, queria pedir pra cada um de vocês dois aí falar uma mensagem pro pessoal.
Os seus grandes fãs.
Verdade.
Pessoal, muito obrigado. É um prazer incalculável estar aqui no Simpul. E queria dizer ao pessoal que assiste o Delírio PR, que fideliza a gente, muito obrigado. Mandem comentários, falem mal, xinguem, só não xinguem a mãe, mas continuem assistindo a gente, dando ideias, pedindo séries, que a gente vai precisar atender o máximo que puder. E vocês são o nosso maior tesouro, como diria o DM.
E você, Miguel?
Olha, é um prazerzão estar aqui, realmente. Eu tô sentindo lisonjeado por ter sido um dos dois escolhidos, assim, do Sub aqui. E a GBR não é um grande grupo, assim, que nem os outros que temos aí. Mas eu fico muito feliz também com todos os fãs que assistem os nossos releases e que comentam, ficam cobrando. O povo lá do Haitou lá, que fica cobrando o Shinkenger, fica pedindo, implorando, falando, ah, oh, eu queria um Shinkenger. Eu fico muito feliz com isso. É uma gratificação, é por isso que eu gosto de fazer legenda, né? Porque gosto de ver o sorriso nas pessoas. Sou um pouco o cótero do faz, que eu gosto de ver o sorriso das pessoas. Como o Legionário disse, vocês são o nosso maior tesouro. É isso, pessoal. Somos apenas um grupo de fansub que está de passagem e vamos com garra.
Desejo boa sorte pra vocês em Double. Eu quero queimar minha língua. Estou falando aqui no Samplecast para todos ouvirem. Eu quero me decepcionar com a minha opinião, mas eu acho que Double não vai ser bom.
Eu também.
Eu quero me decepcionar. Do fundo do meu coração, eu quero estar errado na minha colocação.
Se todo mundo falou que queria ser bom no começo e ficou um pouco decepcionado no final, eu não duvido nada. Eu, se for como Denho, eu vou adorar, porque Denho é minha série preferida.
Se for como Denho, cara, eu vou detestar do fundo da minha alma.
Não vou falar de Denho pro Thiago, não, que vai odiar.
Então, galera, muito obrigado. Fui.
Obrigado, pessoal. Valeu.
Valeu. Cheio.